Olá, eu sou a Suzane Ribeiro e aqui nós conversamos sobre como estudar para o Enem, para os vestibulares, técnicas de estudos e dicas de motivação e aquela inspiração para você querer estudar de verdade, para você dar o gás nos estudos. Eu pensei em começar o podcast falando um pouquinho sobre a segunda fase, porque os alunos passam para a segunda fase e é um estudo tão diferente e a maioria não sabe da importância que é português e redação, são as matérias, na verdade, que definem a aprovação. Assim, não tirando a importância das outras, mas você vê que a nota de português e redação é o que coloca a classificação lá em cima ou lá embaixo. Então, eu decidi trazer o Fabrício do Redação e Dialogia para falar com a gente sobre dicas e tudo mais que ele pode compartilhar. Então, seja muito bem-vindo, Fabrício, ao podcast e vamos começar.
Claro, que isso, um prazer estar aqui, uma honra também dividir conhecimento sobre segunda fase, né, com você, Suzane, a galera aí do Sniper, né, e falando mais, dando dicas e falando do quais são os erros recorrentes dos alunos na segunda fase, também falando dessa importância que a redação tem. Vestibulares, por exemplo, que a redação é 20% da nota total do vestibular, não é? Português, com redação, chega a quase 40%, 50% da nota total de uma segunda fase, né? Uhum. Então, a gente vai falar hoje de FUVEST, a gente vai falar de Unicamp, a gente vai falar de vários vestibulares. Prazer estar aqui.
Uhum. E quando você pensa, assim, nos erros, nos estudos, em alguém que, por exemplo, passou para a segunda fase, mas não está fazendo isso, está só fazendo redação de um jeito normal, sem um atendimento específico, ou às vezes também não sabe nem como escrever para a segunda fase as outras questões das outras matérias que também, ou às vezes até de português, né?
Um dos erros é o aluno, que é mais recorrente, é o aluno ou a aluna, a hora que está lendo o enunciado e vai responder a pergunta, não usar nada do texto de base, da coletânea ou do poema, por exemplo, para responder. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque a nota lá no corretor, na hora do vestibular, ele não vai ter a sua foto, ele não vai ter nada seu. O que ele vai fazer? Ele tem uma nota, por exemplo, se for pegar um exemplo da FUVEST, a nota é 0, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos agora. Até o ano retrasado eram 4 pontos. Mas 5 pontos. O que a gente está dizendo? É que não existe uma pontuação 0... 5. Não. 0,9 é 0. Não é 1. Só vai ser 1. É, exatamente. É muito fino. Você olha com objetividade. Esse é o problema. Não tem meio ponto, não tem 1,5 na correção das questões discursivas. Então, na questão técnica, o que a gente vai fazer? Nessas aulas que a gente faz, a gente pede para o aluno escrever a resposta. A gente vai tecnicamente olhar para a resposta e falar, olha, isso não está claro, escreve de outra forma, usa elementos do texto, porque aí o corretor, na hora, ele não vai ter como tirar nota sua se você usou e sustentou a sua resposta com elementos do texto. Olha, o texto está dizendo isso. E aí o que acontece? Aí a gente tem a resposta perfeita, a gente tem a coisa perfeita. E aí a nota vai lá, por exemplo, o item A vale 0, 1 ou 2. Se ele respondeu mais ou menos, é 1, não é 2.
Então, ele às vezes até sabe a resposta, só que ele coloca incompleto, não coloca direito.
Isso, é o que mais acontece. É
então,
o que mais acontece.
Por exemplo, assim, tal coisa assim ou não, explique. E ele só explica.
Isso. Eu posso dar exemplos, assim, práticos até, né? A gente pode
Ah, eu
pegar uma...
adoraria.
Não tem exemplos práticos, assim, dá pra gente pegar. Eu tenho até as fichas aqui, o Vitor Rosa, que passou em 13º, foi aluno de vocês e foi aluno nosso também o ano passado. Ele passou em 13º na Pinheiros, né, em 2019. Eu tenho as fichas, eu tenho as respostas dele aqui e como a gente trabalhou. Olha, Vitor, a resposta não está tão objetiva. Olha, Vitor, explica um pouco mais. E explica, e aí eu mostrava para ele, avaliava friamente, né? Tecnicamente, mostrando para ele assim, olha, isso daqui é 1, Quer dizer que não é dois. Não é? É, então, para colocar, responder tal coisa. Vamos dar um arquivo fresco. Não é? É, um arquivo fresco eu acho que é mais fácil. Ontem eu estava numa aula, um aluno querido, trabalhando, e a resposta dele não está tão clara assim. E nós estávamos trabalhando a VUNESP, a UNESP de 2018. É uma prova bem interessante. E aí, na questão 29, era uma da VUNESP, da UNESP 2018, era um conto do Guimarães Rosa chamado Desenredo.
Certo.
Questão 29 para 30, né? E a pergunta, um conto bem interessante, e a pergunta 29, ela trazia assim: considere os seguintes provérbios. Aí tinha cinco provérbios. O primeiro dele era: a desgraça vem sem ser chamada. Dois: a desgraça ninguém foge. Três: até com a desgraça a gente se acostuma. Quatro: desgraça pouco é bobagem. Cinco: a desgraça de uns é o bem de outros. Aí a pergunta era o seguinte, do item A: qual dos provérbios mais se aproxima da ideia contida em, abre aspas, o trágico não vem a conta-gotas, fecha aspas, do sexto parágrafo do conto do Guimarães Rosa? Aí a sequência da pergunta, valendo 2 pontos. Justifique sua resposta. Então, a primeira coisa é: qual dos provérbios? Aí, imediatamente, é o quarto provérbio, que é: desgraça pouca é bobagem. Ela vai, né, a ideia contida naquilo ali, o trágico não vem a conta-gotas. O que o aluno fez? Ele colocou assim: olha, o quarto provérbio. Respondeu? Respondeu. Falta outra parte, que é justifique. E na justificativa dele, ele se enrolou para explicar. E não atingiu a nota 2. E quase prejudicou a resposta que ele tinha colocado ao provérbio 4. O melhor, o que a gente faz na hora é o seguinte: a gente pede, olha, qual dos provérbios? Se é qual dos provérbios, não tenha preguiça de colocar lá, ó, provérbio 4, que diz o seguinte: desgraça pouca é bobagem, entre aspas, coloque entre aspas. Tem a mesma ideia contida que a frase: o trágico não vem a conta gotas. Isso garante para você uma nota ampla, não tenha preguiça de fazer isso. E justifica.
Então... Sim,
desculpa.
Desculpa, rapidinho.
É.
Nunca jogar a resposta direto. Então, sempre você retoma o que é tal coisa é, tananã. Bem explicadinho.
Isso. Eu acho que não é o nunca você jogar a resposta direta, é que depende da pergunta, ela pede um pouco mais de cuidado.
Certo.
Como era uma questão interpretativa, o que que tem, o que faz? Ó, não é só o provérbio 4. Não. É esse daqui, coloque entre aspas, mostra que você seja, digamos, solícito e generoso, não é? Coloca lá. Não precisa escrever muito, você vai escrever isso, você vai gastar 2 linhas. E você vai ter ainda 15 linhas para escrever ali embaixo. E aí, na justificativa dele, ele quase se prejudicou. E aí, expliquei para ele, tá, ok. Já na B, que valeria também 2 pontos, 0, 1 ou 2, pedi apenas para reescrever a frase. E aí, a frase era o seguinte: com elas, quem pode, vírgula, porém, que é um conto. Guimarães Rosa sabe que Guimarães Rosa tem um modo de escrever baseado na oralidade magistral, só que ele faz umas inversões, né? Então, a frase é: com elas, quem pode, porém, perguntando, substituindo o pronome elas pelo seu referente, que é lá dentro do conto, seriam as mulheres. E a conjunção porém por outra de sentido equivalente. Ele fez a substituição correta, ele substituiu porém pelo entretanto. Ok, ganhou 1 ponto. Só que a referência, substituindo o pronome elas por uma referência, que era mulheres, né? Então era uma referência indireta às mulheres em geral, não é? E aí ele responde o nome Livilia, Rivilia, Ilívia, que é o nome da personagem que o Jorge Joaquim se apaixona, porém, o narrador não tem certeza do nome dela, se é Livíria, se é Rivilia ou se é Ilívia. Então não são três mulheres, é uma mulher só. E aí é uma referência, quando ele fala elas lá, com elas, quem pode, porém, faz uma referência às mulheres em geral. que o estudante escreveu? Ele escreveu o nome das personagens, ou da personagem que o narrador não sabia. Errado. Então, ele ganhou um ponto. Então, de
Não.
4 pontos possíveis, só para dar um exemplo prático, de 4 pontos possíveis, ele tirou 2.
Sim. E deixa eu te perguntar, você estava falando na letra A que ele quase perde porque a justificativa não foi boa. Isso é possível também? A pessoa acertar o começo e a justificativa cancelar?
Ele pode se enrolar. E é muito difícil acontecer isso. E o corretor não é tão malvado nesse ponto, né?
Certo.
Ele avalia também o que foi dito, né? Como foi feito. O mais importante é que ele tenha entendido o conteúdo do conto neste caso. Quando ele coloca o nome das 3 mulheres, nitidamente ele não entendeu o conteúdo. E aí isso prejudica.
Ah, tá. A pessoa que vai corrigir, ela vê toda a questão, né?
Ver toda a questão. Ele analisa, é um corretor treinado para isso, com um coordenador ali na sala, para acompanhar isso. Se tiver alguma dúvida, o corretor conversa com o coordenador para perguntar como as coisas funcionam, se aquilo está correto ou não.
E uma coisa assim que eu sempre pensei é, digamos que tem uma questão com várias alternativas e a pessoa sabe, por exemplo, é A, B e C, a pessoa sabe A e B, e ela chuta alguma coisa qualquer na C, ou é melhor não colocar o que ela não tem ideia?
Não, é sempre, sempre bom preencher a resposta.
Tá.
Sempre. Se ele tiver que fazer uma regra de três ali, faça, não é? Ele pode fazer uma regra de três. E regra de três, quando eu estou brincando aqui, mas a regra de três em português também ela existe. É você pegar elementos da coletânea e elementos do texto e colocar para baixo. E aí você faz um sistema lógico ali, deixando a resposta mais objetiva possível. Isso não vai fazer você perder ponto. Entende? Mas não existe em vestibular de alto rendimento, em prova de alto rendimento, resposta em branco. Melhor responder.
Certo, mesmo que não tenha ideia total, né?
Isso. Não, ele vai ser avaliado pelo item A, pelo item B, pelo item C. Não é? Ele vai ser avaliado por isso. Cada um deles independente. A gente só olha o todo, de repente, a resposta dele foi muito ampla e muito maravilhosa num dos itens, o outro item nem tanto. A gente nota que a pessoa sabe, e aí, opa, peraí, que a gente, né? Mas isso é muito difícil, não vai pela subjetividade, pelo sentimento do corretor, não. O corretor é bem frio na hora.
Certo. É porque às vezes você pode responder a B dentro da A, né? Algo assim.
Pode, é verdade. Isso acontece. Eu acho que uma questão, o ano passado, da Unesp, agora eu não vou lembrar o livro, eu não lembro se era Mayombe ou mesmo da FUVEST, agora eu não lembro. São muitas provas, muitas questões, e a gente acompanha muitos alunos. Mas tem uma questão que o A respondia o B e o B respondia o A.
Ah, olha só.
Isso
E aí?
aparecia com clareza.
Sim. Então você considerava o que estava escrito na outra alternativa.
Considerava. Nesse caso, porque elas eram complementares, não é? Nesse caso, eram complementares. Mas se você respondesse a quase igual a B, mas isso é muito difícil acontecer, tá? Só estou dando um caso específico de uma prova específica de uma questão, né?
Sim.
Na maioria dos casos, assim, na minha experiência, o A não tem a ver com B e o B você vai para outra coisa.
Certo, legal,
Você
sim.
perguntou de erros. Um erro comum, bem comum, é quando pede para transcrever. É uma passagem e a pessoa não coloca aspas.
Ah, isso é na FUVEST, cai muito, né?
Isso, demais, 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 assim.
Nossa, a pessoa não coloca aspas. Então já seria um, por exemplo, em vez de
Já
dois.
seria um, já seria um. Isso já é um.
Isso, só pelas
É,
aspas.
só pelas aspas. É um. Você, ó, transcrever é transcrever. Transcreva. Acabou. Cite os termos que aparentam contradição. Se é para citar os termos, tem que colocar aspas nos termos. Ó, o termo é sombra, entre aspas, e luz, entre aspas. Tem que colocar. Aí vai levar 2 pontos.
Nossa, isso aí eu devo ter errado no meu ano.
É isso que vai tirando nota. E são erros. Agora, aí existe uma diferença de transcrever e uma diferença para reescrever.
Tá?
O reescrever não precisa de aspas. Neste caso aqui da Unesp, que a gente falou que é reescreva a frase com elas quem pode. Porém, você vai reescrever. Como você vai reescrever, você tira aspas e escreve, reescreve do jeito que você achar melhor. Você pode começar assim: entretanto, com as mulheres, quem pode?
Entendi.
Que já é
Nossa.
uma reescrita e a nota máxima.
E assim, para passar em medicina, tudo se resolve nos décimos, né? Então isso faz muita diferença.
Muita diferença, né? Quando a gente fala de medicina e cursos muito concorridos, a gente lida com todos os cursos, porque a universidade é um lugar, me fez melhor, eu quero colocar cada vez mais gente dentro da universidade, né? Pública, de qualidade, cada vez mais, mesmo universidades privadas, gente de qualidade lá dentro. E aí, a medicina, como é um curso de alto rendimento, né? Rendimento, quando a gente fala, não é rendimento financeiro, simplesmente, né? Rendimento como você tem que estar voando, você tem que estar muito bem. Então, você tem que acertar detalhes. Então, uma aspas pode mudar a sua nota dentro do vestibular.
E assim, uma outra dúvida é quando você pensa nas respostas grandes ou respostas curtas. O ideal é você ser mais objetivo e ser curto ou escrever mais? O que que você acha?
Cada questão é uma questão, Suzane. Cada
Certo.
questão é uma questão. Você não pode encarar o item A, ele pode ser muito diferente do item B. Mas a gente sugere o seguinte: a gente sugere, porque o que que ele está avaliando? Ele não está avaliando o seu conteúdo, simplesmente, só. Por que que ele não está avaliando só? Porque todo mundo que está ali sabe. Ele está avaliando se você é assertivo, se você é objetivo e preciso naquilo que é perguntado, se você tem uma boa interpretação de texto e se você também, em alguns casos, é generoso com o leitor. Então,
Olha.
tem questões que você tem que ser bem preciso e objetivo. Ó, cite os termos que comprovam contradição ou antítese. Aí a gente vai citar. Os termos são sombras ou sombra, entre aspas, e luz, entre aspas. Ponto final. Uma resposta bem objetiva, é aquilo que pediu, acabou. Você não tem que explicar, não pediu para justificar nem nada. Foi. Agora, uma questão, sempre tem duas ou três questões que pedem para você uma interpretação maior, uma justificativa, uma explicação. E aí cabe você ser generoso e usar elementos do texto para explicar isso. Então, não há uma regra geral ser muito objetivo ou ser muito prolixo, sabe? Eu acho que o vestibular avalia aquilo que é o coeficiente emocional, que é você saber lidar com a situação na hora que a situação te pede. Ó, essa daqui é para você ser assertivo, né? Essa daqui é para você ser mais prolixo. Então, tem esse espaço. E é isso que a gente treina, é isso que a gente acompanha os alunos nessa hora tão difícil que é a segunda fase. Então, como você me perguntou, poxa, tem gente que não dá muita atenção para a segunda fase. Fato. Eu fui coordenador de grandes cursinhos e fui professor de outros grandes cursinhos. Como o Ricardo, o Anderson, quem trabalha na equipe, também trabalhou com muita gente aprovada. Mas também eu fui corretor de alguns vestibulares. Então, eu sei o lado do cursinho, sei o lado dos vestibulares e vejo também um problema dos cursinhos, um problema. Eles fazem aquelas respostas lá, não sei o que resolve, né? O cursinho tal resolve, outro cursinho resolve, no domingo à noite, depois da prova. Eles fazem respostas muito gerais. E isso me deixava meio. Eu participei desses processos, eu participei nesses cursinhos disso, né? E os coordenadores, na minha época, falavam. E me deixava meio. Porque eu sabia o outro lado, não podia falar para eles, mas eu sabia o outro lado. Não, isso vocês não estão ensinando direito. E a maioria dos cursinhos, eles não estão preocupados em preparar você para essa resposta precisa, assertiva, generosa, quando tem que ser generosa, e demonstrando boa interpretação. É isso que falta.
Entendi. É como se eles estivessem preocupados só em mostrar o conteúdo, assim, mostrar a resposta, mas sem pensar em como ela deveria estar escrita lá na hora da prova, por exemplo.
Exatamente, que é o avaliado, né? A segunda fase é. Porque as escolas são conteudísticas, né? É, a gente preenche a lousa com várias coisas, várias informações. Elas são conteudísticas. O que acontece é que na segunda fase, todo mundo tem conteúdo bom. É o modo de passar o conteúdo que vai fazer a diferença, que é a questão da escrita. Por isso que a língua portuguesa. Eu costumo dizer que a redação, além da prova de português, mas a redação especificamente, ela não é um raio-x da formação. Ela é uma tomografia computadorizada da sua formação. Eu consigo ver por quais caminhos e, né, quais escolas você passou até. Tem redações que eu analiso dos aprovados nos maiores vestibulares. Eu reconheço até a aula com qual professor ou professora. O aluno teve, ou qual, né, dá para ver tudo, tudo direitinho, né? Se leu realmente o livro ou não, dá para ver tudo isso na redação. Mas isso é uma técnica mais apurada.
Sim, nossa, imagina.
É mais apurada.
Sobre, já que você falou dos livros, já vamos entrar nesse assunto. Sobre os
Claro.
livros, o que que você recomenda? Que a pessoa leia primeiro e depois veja a análise, as aulas, os resumos. Como que vocês costumam falar?
Olha, que pergunta difícil. Você está perguntando para um professor de literatura, aí fica difícil.
Ah, é verdade.
Aí fica difícil. E ainda mais no ano do meu vestibular. No ano do meu vestibular, tinha uma lista de livros. Eu li 61 livros e meio no ano de vestibular, prestando vestibular. Então é muito difícil para eu falar, olha, leia só resumos, né? Mas eu vou fazer o papel do técnico, tá bom?
Certo.
Eu vou fazer o papel da
Tem
técnica. É o
muita coisa para
seguinte.
estudar, né? Pensa que tem muita coisa.
Exatamente. Exatamente, tem muita coisa, tem biologia, tem química, tem física, dependendo da segunda fase, tem geografia, tem história, então tem muita coisa. Papel técnico é o seguinte: compensa pegar os resumos, compensa procurar os filmes, compensa fazer os exercícios dos últimos anos, né? É que as listas estão mudando agora, então compensa fazer isso, compensa mesmo. Se eu fosse, eu, Fabrício, fosse estudar para o vestibular hoje, eu pegaria os resumos. Os cursos, as escolas livres entregam uns resumos muito bem feitos e iria atrás, iria. Outra coisa, quando livros que eu sei que eu não vou dar conta, né, nesse tempo. Por outro lado, se não leu até agora, eu faria isso. Para quem leu, você está já um passo à frente. Nesse momento, pega um livro só ou dois, vê que você tá, como você pode articular com ele. E dá para saber também, estudando os últimos anos, é isso que a gente faz dentro do Redação de Biologia, a gente consegue até saber quais livros vão cair. Então a gente dá dica dos livros que vão cair. A gente quase, quase nunca erra os livros que vão cair em segunda fase, assim, né? De questões, porque eles costumam repetir e inovar em um ou outro na questão, né? Então sempre cai Machado de Assis na segunda fase, sempre. E
Sim.
tem Machado de Assis de novo, né? Então é isso que a gente recomenda. Resumos. Para quem já leu, pode pegar filmes, pegar as questões antigas e fazer e tudo mais, se dedicar a isso. E quem tiver tempo para ler, tiver uma leitura de final de noite ou mesmo começo de dia, pela manhã, assim, gostar de ler, leia os livros. A gente recomenda isso. Mas é variado, viu, Suzane? Eu não posso dar uma informação geral. Cada aluno é um aluno, e isso, como eu falei lá atrás, é de único para único. Por isso o atendimento é individualizado. Por isso a gente
Não, com certeza.
é de único para único. A gente cuida do aluno. É esse o cuidado. Dá trabalho, mas a gente adora.
Sim, é. Quanto mais individualizado, mais trabalho, realmente, né?
Mais
Mas
trabalho.
é ótimo que você vê o resultado ali
Isso.
acontecendo.
Isso. A gente tem bastante aluno. A gente acompanha eles individualmente. A gente acompanha individualmente. A gente não larga a mão disso. Qual o diferencial da redação de biologia? É este. Você pode ter indicações, correção de redação, você pode procurar aulas particulares, mas não vai ter um atendimento online individualizado, um professor só para você, né? Nessa época do ano. Isso é o que a gente trabalha.
E deixa eu te perguntar, em história, geografia, por exemplo, na Unicamp caem questões interdisciplinares, e aí também vai ser importante como você escreve, concorda?
Claro, total, totalmente, totalmente. A gente dá dicas, Em humanidades, a gente dá conta, né? Então, a gente dá dicas. E também tem historiadores, tem pessoas, jornalista. Eu também tenho a formação ligada. Minha formação em letras, mas é mestrado em linguística e doutorado em filosofia da linguagem, né? Então, essa formação, muitas aulas em sociologia, história. E aí o que acontece? A gente mexe com tudo. Olha, esse período histórico não está bem claro. A gente dá dicas em relação a isso, não é? A gente cuida de tudo. Todas as matérias de humanas, todas as matérias de humanas. Não é só saber o conteúdo, é como passar para o papel aquilo que você sabe. Então, é treinamento.
Tá. Então, também conta negativamente se a pessoa errar alguma coisa, escrever muito errado, ortografia, alguma coisa assim, pontuação ou não.
Menos. Isso, na hora da correção, a gente é menos do que o conteúdo. O conteúdo é mais importante.
Tá.
A precisão de algumas respostas é mais importante do que uma ortografia errada. Uma palavra errada, a questão, você tá numa situação de pressão. Só porque você erra uma ortografia, quer dizer que você deve ser. Você tem que voltar no vestibular seguinte? Não, não necessariamente. O mais importante é aquele conteúdo, porque a faculdade é o lugar da formação, né? Então não é menos. Então, aqui conta, vai perder ponto pra caramba, não. Às vezes, a grafia da palavra, ela pode prejudicar você se você escreve muito mal mesmo. Aí não tem como te salvar. Mas todas as respostas estão interessantes, você erra a ortografia de uma palavra, isso não afeta nada. Possivelmente não perde nem ponto, né?
Certo.
Então é menos. Não se, não, isso não é uma preocupação. Isso não é uma preocupação para quem vai entrar na universidade, né? A gente não é perfeito, não é uma preocupação. Responder com objetividade, demonstrar boa interpretação de texto, direcionamento. E também não é um relativismo, viu? Puro e pleno. De jeito nenhum. Uma coisa bem técnica, bem precisa. Olha, ele respondeu super bem, mas errou essa palavra aqui, a ortografia dela. Não, mas ele respondeu tudo certo, não tem por que eu penalizar ele por causa da ortografia, né? Então, eu olhei o resto. Não, as outras palavras estão todas corretas, foi ortografia 10. Então, ok, posso dar nota 2 para a resposta dele.
Certo, perfeito. Era uma dúvida que muitos alunos perguntavam. Eu imagino que muitos alunos vêm do Enem, acostumados com aquela redação do Enem, e aí precisa mudar para a FUVEST, para a Unicamp, para a Unesp. E assim, quando você conversa com os alunos, o que que é o principal assim que a gente precisa mudar indo do Enem para a FUVEST, por exemplo?
É verdade, né? É difícil, né? Porque, verdade, os alunos enfrentam um período de. Eles ficam meio que viciados, né? Naquela formulazinha do Enem, de apresentar uma proposta de solução. A primeira coisa é falar: olha, o Enem passou e o Enem tem uma dinâmica, que é cobrar uma solução para um problema atual, não é? A FUVEST não tem essa intenção, ela não está cobrando de você um agente ou uma ação que vai solucionar. Ela quer ver se você sabe discutir profundamente um conceito atual. E também, muitos também têm um outro equívoco que eles perguntam, que é o seguinte: mas a FUVEST é mais abstrata? Não, a FUVEST, pelo contrário, ela não é nem um pouco abstrata, nem um pouco, ela é muito concreta. As perguntas da FUVEST e os temas da FUVEST são tão concretos que eles perguntam sobre conceitos. Assim, olha, o conceito de história, qual a importância do passado para a compreensão do presente? Concretamente. Então, você vai ter que dar exemplos concretos sobre aquilo. Então, muita gente diz que a FUVEST, ela é abstrata e filosófica. Não, ela é conceitual. Quer ver? Ela trabalhou o conceito de minoridade intelectual em 2017. Ela trabalhou o conceito de camarotização em 2015. Ela trabalhou o conceito de arte em 2018. Ela trabalhou o conceito de passado, história, em 2019. Então, é um conceito, não é uma abstração, não é uma. É para você ficar filosofando, não. É para você apresentar saídas concretas. Então, a transição entre o Enem e a FUVEST é mostrar assim: olha, a FUVEST quer que você discuta um conceito de forma ampla e aprofundada. A UNESP, ela quer também, mais parecido com a FUVEST, que você discuta os dois lados da pergunta que ela lança. Na maioria das vezes, 80% das vezes da prova da VUNESP são perguntas. Não é? E 100% das provas da VUNESP, ela coloca dois lados da moeda sobre um determinado assunto. Então, você tem que discutir os dois lados, mas você pode escolher um dos lados para defender a sua tese, tranquilamente. Então, a transição entre o Enem e a FUVEST se dá justamente, olha, o Enem cobra uma solução prática sobre um assunto atual, concreto. A FUVEST cobra um aprofundamento e um debate sobre um conceito e que você explique e dê exemplos concretos e históricos sobre isso.
Sim.
E aí você aprofunde. E a UNESP pede que você analise os dois lados da moeda, do tema, da questão e fale sobre isso. O que os alunos têm dificuldade, Suzane, é no último parágrafo, né? No Enem, os alunos são treinados a fazer um último parágrafo com propósito de intervenção e a FUVEST é uma síntese. O que é uma síntese? O próprio nome diz, né? Síntese, o radical de síntese, tem uma tese ali, né? O que é a síntese? É o resumo de todo o texto. Uhum. Da tese do texto. Então, é nesse sentido. Então, a FUVEST trabalha mais com essa síntese no parágrafo final. E aí, essa síntese pode ser uma linha, duas linhas, três linhas, quatro, cinco, seis. Não tem limite de linhas. E também tem uma coisa. O aluno não pode ficar também bitolado e achar que cada parágrafo tem um número de linhas. Não. O pensamento e a argumentação boa não tem limite de linhas. Você tem que colocar ela dentro de 30, não é? Mas cada argumento pode ser 5, 7, 8. Eu já vi redações com 20 linhas em um parágrafo, tirando a nota máxima na Unifesp. E tem isso.
Parágrafo?
Um parágrafo, 20 linhas. Já vi isso. Nossa. E daí a gente comprova. A gente comprova, tem vários mitos em redação que a gente comprova. Redação de elogio, ele tem um banco de dados bem grande. Então, a gente tem, como tem alunos aprovados e tem vestibulares, tem alunos que fizeram, não precisa ir muito longe, a gente precisa ir até o Redação de Elogia. O Enem, este ano de 2019, do dia 10 de outubro de 2019, ele publicou uma cartilha com, se não me engano, 5 redações nota 1000. O Enem esse ano.
Ah, tá.
O Enem deste ano, o INEP deste ano.
A cartilha, tá.
Publicou uma cartilha com 5 redações nota 1000. Se você olhar na cartilha, se não me engano, na página 32 da cartilha, que o Enem, a página, acho que a cartilha tem 40 páginas, na página 32 tem uma redação com 3 parágrafos.
Certo.
Com nota 1000. Comprovando que não é essa coisa da bitola, da formulazinha de fazer uma redação com 4 ou 5 parágrafos, isso não é, isso é um ensino castrador, né? É isso que a gente trabalha com autonomia do aluno, por isso o ensino é individualizado, por isso que a gente faz um trabalho bem específico, né? E a gente vai quebrando mitos, e mitos você destrói com conhecimento, com empiria, né? com exemplos.
E deixa eu te perguntar, quando você vem do Enem, assim, não sei se é impressão minha, você me corrija se eu estiver errada, é que ele dá menos importância na profundidade dos argumentos do que a FUVEST. Então, quando você vem do Enem para a FUVEST, tem muitos alunos que procuram, mas onde eu vejo argumentos ou filósofos, talvez, para fechar esse gap entre a profundidade que você precisa para discutir no Enem e na FUVEST.
Isso, tem um gap mesmo, né? Tem
certo.
Um gap de profundidade. O Enem, ele quer que você resolva o problema. Você contextualiza, você Sim. apresenta alguns dados, dialoga com a coletânea, dialoga, não é copiar a coletânea, é dialogar, né?
Uhum.
Você interpretar a coletânea, e aí você apresenta a proposta de solução. É uma coisa prática. Não é?
É bem simples às vezes, né?
É simples, é simples aqui, desse lado, né?
Uhum.
Do lado de lá, eles têm muita dificuldade, porque a vida toda, ninguém, jovens ainda, o aluno tem dificuldade de apresentar solução para algo que não se resolveu até agora.
Aham, uhum, sim, entendi o ponto. Então, sim.
Nesse caso, é difícil.
Não, eu digo simples assim porque são problemas que às vezes não são, vão ser resolvidos com essa solução, né?
E também você tem que abstrair certos governos, assim, por exemplo, você não pode imaginar que o governo passado, ou presente, ou futuro, ele é o governo que vai ficar eternamente. Então, eu costumo falar para os alunos, e a gente costuma falar para os alunos da seguinte forma: pensa que você é o governo agora. Se você fosse do governo, quais órgãos, quais instituições você colocaria para solucionar isso? Não é? No
Sim.
caso, no caso do acesso ao cinema, o que seu Ministério da Educação faria? O que que Ancine, qual a importância da Ancine no seu governo? Porque senão a gente fica preso numa roda que é imaginar que esse governo é o governo eterno ou que o governo passado é o governo que vai voltar. Não. O seu governo, pensar em solução. Aí que é o ponto crucial, Suzane, que eu acho que o Enem trabalha. Que aí é o ponto crucial. O Enem, o tema central do Enem, da redação, todos os anos é cidadania. Ele quer saber da sua formação cidadã. Se você sabe, você tem os seus direitos e os deveres. Quais as soluções cidadãs que você dá para determinado problema? Seja violência contra a mulher, seja intolerância religiosa, seja racismo, seja publicidade infantil, imigrantes no século XXI. Que soluções você apresenta? Você como cidadão ou você fazendo parte de uma sociedade civil organizada, com uma escola, um sindicato, uma ONG, ou fazendo parte do governo? Que soluções você pensa para o futuro? É essa parte legal do Enem. Agora, o gap de profundidade é que a FUVEST não tem o critério. Aí que é a sacada. A FUVEST não tem lá. O Enem tem. 20% da nota do Enem, da redação, é para essa solução. Na FUVEST não tem nota nenhuma para essa solução. Ela está perguntando assim: olha, 40% da nota da FUVEST, da redação, 40% é para o conteúdo.
Certo.
Aí tem um gap gigante. Por que que tem um gap gigante? Porque se é para o conteúdo, eu tenho que demonstrar na minha formação. Olha, eu estou discutindo menoridade. Eles colocaram menoridade intelectual do Kant. Então, eles já deram a base do Kant ali. Ou mesmo, vou falar algo mais atual. Esse ano, o ano de 2019, no último vestibular, eles perguntaram assim: de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Era uma pergunta. Então, você tinha que responder a pergunta. Mas, olha, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Você tinha que olhar para o presente, então, quais são os exemplos materiais históricos presentes hoje? O que que nós temos hoje? Ah, temos uma sociedade desigual. Por quê? Ela veio do nada? Não, vamos às causas passadas, vamos lá no passado. Ah, uma sociedade escravocrata. Opa, passado ajuda a compreender o presente. Então, isso já tem uma estrutura. Aí, vem lá o início da pergunta: é de que maneira o passado? Bom, de que maneira? Vamos responder. Se a gente compreende o passado, a gente não repete os erros no futuro. Não é? Se a gente compreende, por exemplo, o Holocausto, fala assim: meu Deus, crianças, velhos, né? Pessoas deficientes sendo mortas apenas por terem nascido de uma determinada etnia, fala assim: não, eu não quero que isso se repita. Isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio para chancelar, falando: não, a gente não quer. Todo mundo tem que ter direito à dignidade, à liberdade, à vida, à escola, à migração, né? Entre outras coisas. Então, essa importância, de que maneira é importante para não se repetir, e aí vai. Só que aí, tá vendo como eu já estou argumentando com o Holocausto? Tá vendo como eu já estou argumentando com a Declaração dos Direitos Humanos?
Com
Tá
exemplos
vendo?
bem concretos, né?
Exatamente.
Sim.
Só que tem que saber. Né? E isso é. E a redação depende muito da aula de história. Ela depende muito da aula de atualidades e
Ah,
geografia.
essa era outra pergunta. Então,
Ela
assim, quando você pensa uma pessoa assim, 18 anos, 19 anos, que não tem muita vivência, o que que você recomenda assim? Vocês recomendam assim documentários, livros ou
documentários. Documentários, séries de TV. Séries de TV bem feitas, né? Porque tem muitas séries de TV, assim, a maioria são muito bem feitas, né? Algumas seduzem pelo áudio, pela imagem, pela estética, mas o conteúdo é falho, né? Então, filmes gabaritados, filmes premiados, mundialmente, né, internacionalmente reconhecidos. Então, a gente cuida da fonte do estudante também. Né? No mundo de fake news, no mundo de pós-verdade, a gente tem que olhar para essas fontes de informação. Então, a gente verifica, passa só dados realmente, assim, a gente vai para a INPE, a gente vai para o IBGE, a gente vai para a FAO, ONU, a gente vai para a OMS, a gente pega informações verificadíssimas, a gente leva isso, indica documentários, filmes, séries de TV. 18 anos, você tem 17, 18 anos e vai prestar vestibular e quer, a gente indica realmente séries de TV. Tem tanta coisa nessas plataformas de streaming que são maravilhosas, né?
Que também então, não pode perder muito tempo, né?
Exatamente. Então, tem séries, e eles já sabendo disso, tem séries que duram 20 minutos, né? Tem uma que é Guerras do Brasil, uma série com 5 episódios, que é maravilhosa.
Ah, é? Que
É
legal.
maravilhosa. Ela tem 20 minutos cada episódio. E cada
É um
episódio é
intervalo.
maravilhoso. Maravilhoso, é intervalo, né? E você pode baixar no seu tablet, no seu celular, ou no computador da biblioteca, né, onde você tiver acesso à internet.
Você tem
Então,
mais alguma?
tem várias. Por exemplo, ó, documentários ou séries ou reportagens muito importantes. Algumas fontes são fundamentais. Primeiro, a BBC, ela vem publicando reportagens e documentários de 5, 10, 20 minutos, que são imprescindíveis, né? Então, a BBC News Brasil, né, que é inglesa, BBC, então ela tem coisas muito boas. A Folha, a TV Folha, tem um documentário esplendoroso, maravilhoso, sobre desigualdade. Tem 20 minutos que a desigualdade no Brasil apresenta dados estatísticos muito claros, experiências, pessoas relatando, grandes escritores e grandes historiadores, grandes pesquisadores falando. Então, desigualdade na TV Folha, um documentário curto. A Le Monde Diplomatique, que é um canal francês que tem no Brasil, Le Monde Diplomatique Brasil, né, tem alguns vídeos muito curtos explicando economia, previdência, muito bem feito. Então, esses canais são canais referendados. A Deutsche Welle, que é um canal alemão, que é um jornal alemão muito bom também. Além de coisas assim. Mas
Certo.
como eu não tenho muito tempo de assistir as plataformas, eu vou lá, né? Eu vou nas pérolas. E aí,
Sim.
olha, isso daqui é muito bom, vou lá e vou assistindo, né? As minhas fontes também acabam sendo boas.
Sim. Nossa, adorei essas dicas. E eu acho isso muito melhor do que, por exemplo, assistir jornal, porque às vezes você vai assistir jornal e é só violência, é uma notícia desconectada do resto.
Não, sem dúvidas, sem dúvidas. A questão é que as coisas são complementares, né? É legal você assistir o jornal também, para você ter isso que você tem agora, Suzane, que você acabou de falar, esse senso crítico de um distanciamento da qualidade do que você está recebendo.
Sim.
Porque quando você vê um jornal, fala assim, essa notícia foi mastigada, né?
É.
Foi, e aí você, não. Aí quando você vê um outro jornal, é legal ver dois jornais, mas aí quando você vai estudar um documentário, esses documentários são maravilhosos, e você vê, tem lá a ficha e tal, e a gente só indica esses documentários que são muito muito bem recomendados, aí você vê que tem uma distância muito grande entre aquilo que o jornal no Brasil faz e os jornais internacionais fazem também, viu?
Sim.
Porque tem uma distância enorme, tem jornalistas muito bons no Brasil, muito bons, mas no todo, o que a grande mídia brasileira faz é um desserviço à informação, né? Ela não faz você aprofundar. Por exemplo, para quem só assiste jornal e vai fazer FUVEST, fica difícil.
Isso fica, exatamente.
É nesse ponto,
Tipo, você não vai
né?
conseguir argumentar nada.
Nada. É tipo, se você assiste jornal e vai fazer Enem, você dá conta até. Agora, se você só assiste jornal, não lê livro, não vê série, não discute, não reflete e vai fazer FUVEST, você fica no nível 6. Não
Sim.
vai chegar nem no 7.
É verdade.
Não tem como.
E é difícil, a maioria das redações, até de aprovados, é por volta de 7, não é?
Isso, depende, a média geral do vestibular é 7, 6,5, 7. 6,5, 7. De 0 a 10, né? A FUVEST vai de 0 a 50, mas a gente, né, seria ali 30, 35, né? De 0 a 50, né? É a média. Tem gente que passa em medicina com nota 6, só que também, né? Tem que
Sim, tem que
gabaritar
gabaritar.
biologia, tem que gabaritar física e química, não é? Tem redações, em média a nota da medicina é 8. Em média no vestibular todo, letras, pedagogia, filosofia, engenharia da computação, arte, cinema, a média é 6,5. Não precisa gabaritar e fazer a nota máxima na redação, não é? Mas
Mas
escrever um
define
texto
isso.
coerente.
Sim, e você vê os primeiros lugares, sempre o que diferencia é a redação. Primeiros lugares.
Não, o que diferencia é a redação. O que diferencia é a redação. Os primeiros lugares em todos os cursos, o que diferencia é a redação. Não é? Um ou outro vai diferenciar, por exemplo, uma química, física e biologia. Né? Diferenciar no sentido de, poxa, é aqui que eu tenho que fazer, tenho que gabaritar mesmo para me diferenciar, porque os meus concorrentes são muito bons em redação. Então, não adianta, porque, por exemplo, vai prestar direito, né? Teoricamente, quem vai prestar direito é bom em redação, então eu tenho que me diferenciar nas outras matérias. No caso da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, a segunda fase tem matemática, né?
Sim.
Então ele tem que só saber redação. Por isso que a gente fala, não é só redação. Redação é importante, é o nosso trabalho, né? Efetivamente. Mas a gente não é nada sem os outros professores, sem as outras matérias, sem os professores espalhados por esse Brasilzão, que são de muita qualidade, né?
Com certeza. E assim, por exemplo, para quem vai fazer agora a segunda fase medicina, umas 3 redações por semana, você acha que tá bom? O que você acha? Ou isso é individual, né? Isso é individual, não tem como eu perguntar isso, mas.
Olha, em média, duas redações, três está ótimo, três está ótimo. A gente está numa fase que é o sprint final, né? Que é a corrida final, três está ótimo. Em média, acho que ok, mas a gente não pode esquecer das outras matérias. Três redações para quê? Você está fazendo três redações, está levando quanto tempo e está estudando as outras matérias? Não cai só a redação. Porque às vezes você fica muito bitolado na redação. Nós aconselhamos a fazer pelo menos duas provas inteiras por semana. Aí sim. Aí a prova inteira tem redação, tem português, tem as matérias específicas. Aí sim. Aí compensa. Porque aí você faz duas inteiras, aí você tem um rendimento, aí você tem uma noção, do quão você está melhorando.
Legal.
Aí sim, nesse caso. Como você falou, apontou de forma bem inteligente, a questão é individual. É também porque tem gente que está num nível já avançado e precisa melhorar outras coisas. Então você tem que preparar ele. Tem gente que está num nível avançado de estrutura e de linguagem que o conteúdo, o argumento está fraco. Então o que a gente faz? A gente vai ler um livro com ele, vai indicar um livro. Entende?
Interessante.
E a gente vai discutir, a gente vai pedir uma redação sobre o livro para ele. Ó, resume o livro, fala para a gente o que que acontece para. Claro, são livros. Assim, por exemplo, a gente vai indicar livros que já caíram no vestibular. Um livro que a gente indica é O Que o Dinheiro Não Compra, do Michael J. Sandel, que é um professor de Harvard, que caiu na prova de 2015 da redação da FUVEST. A gente indica Lilia Mort Schwartz com Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que é um livro lançado em 2019, que tem muito conteúdo, muita
Olha,
coisa
isso é
boa.
interessante para esse ano.
A gente indica livros que são bem pontuais. A gente vê o índice de leitura da pessoa, ver se ela vai dar conta, e sempre dá conta, né? São muito disciplinados, os nossos alunos são muito disciplinados. Então, e o que ele não entendeu, ele pode perguntar. E a gente está lendo junto com ele, sabe? Olha, você vai ler tal livro? Então tá bom, então vou deixar o livro aqui separado. Qualquer pergunta que você tiver, a gente está aqui. Então, o acompanhamento individual é um acompanhamento também. A gente vai junto, a gente joga junto, a gente faz o vestibular junto.
E Fabrício, desculpa te
Claro.
interrompi. E como que os alunos podem entrar em contato com vocês? Qual que é o site?
Poxa, claro, a gente tem o Facebook do Redação de Elogia, tá lá, né? Redação de Elogia, é só digitar Redação e Dialogia.
Tá
Esse nome
bom.
parece ser difícil, mas vem de diálogo, né? Que é o diálogo em dialogia, quer dizer diálogo em movimento. É colocar as inteligências em diálogo. Então, é Redação e Dialogia, vem de
Certo.
diálogo.
Eu vou deixar
Isso no
todos os
Facebook.
links, tá? Eu deixo esse link na descrição e o site, né? Qual?
Tá, isso, tem o blog que a gente apresenta, que é no Blogspot, Redação de Elogia no Blogspot, e nós temos o Instagram do Redação de Elogia, que é Instagram de Elogia. Ele ficou como @idialogia, tá?
Qual o iPhone?
Isso, por aí, não é? Então a gente trabalha com esses espaços. Se quiser conversar com a gente, é só mandar uma inbox. Pelo Facebook, ou mandar um e-mail lá no blog tem, que está marcado também no próprio Facebook, e tem o Instagram, que a gente está com o Instagram novo lá, a gente está brincando com o Instagram ainda, a gente está brincando com essa plataforma, e com esse suporte novo, então a gente está descobrindo coisas boas lá.
Sim, eu estou acompanhando lá o Instagram de vocês, muito interessante.
E a gente está acompanhando o seu, que é muito maravilhoso, né? Seu
Ah,
trabalho é maravilhoso,
obrigada, Fabrício.
né?
E, então, acho que é isso, foram muitas dicas e, assim, será que faltou alguma coisa? Você anotou alguma coisa aí que eu acabei não perguntando? Não sei.
Eu acho que a gente falou tudo. Na verdade, a gente falou até bastante coisa, no sentido
Foi.
de pode até confundir. Então, vamos fazer um resumo, né?
Pode ser, pode
A
ser.
pergunta
Professor de
agora
português, né?
é exatamente porque para ficar mais claro, né?
Sim,
Porque
com certeza.
então as suas perguntas foram sobre segunda fase, quais os erros mais comuns. A gente apresentou um exemplo de erro comum, que é não colocar, pede transcrever e a pessoa não coloca aspas, né? E
Sim.
pede para reescrever, aí tira aspas e reescreve do jeito que você acha melhor. A concorrência é muito grande na segunda fase, então tem que saber o conteúdo todo mundo sabe, mas é o como você pode se diferenciar. Como? A gente apresentou a questão dos exercícios, com provas antigas, imprimir a prova, fazer na prova, responder como se fosse a prova mesmo, ter a disciplina de estudar todos os dias para essa segunda fase, treinar mesmo, estudar, é uma reta final, precisa de leitura, leia os livros que você achar que cabe no seu dia, dentro da sua disciplina, a gente recomenda ler os livros, ou pegar mesmo os resumos. Aí a gente puxou a sardinha para o nosso lado, falando que é importante ter aula com especialistas, né? Com um corretor que tenha técnica, que conheça a grade de cada vestibular. E aí, para pensar essa coisa de como escrever, como passar para o papel da maneira mais clara. A gente falou da questão da história, a gente falou questões de geografia também, que isso também é importante. E na hora de escrever, depende de pergunta para pergunta na resposta. Algumas respostas são mais assertivas, outras respostas são mais objetivas, outras respostas você são mais interpretativas, então você tem que ser mais generoso, mas sempre demonstrando uma ótima interpretação de texto, um índice de interpretação de texto, um índice de leitura acima da média, e é isso que faz a diferença nos vestibulares para a segunda fase.
Ah, perfeito. Fechou tudo então, Fabrício.
Tá bom?
Muito bom. Muito obrigada então e tudo de bom. Continue com esse trabalho maravilhoso aí, ajudando esses alunos que vão passar e fazer vídeos para vocês, que eu já vi lá alguns vídeos de depoimento. Muito bom. Então.
Maravilha. Obrigado, Suzane. Parabéns pelo trabalho. A gente gosta disso, de educação cidadã, dividir educação com quem gosta, né? Não só de aprovação, mas gosta de pessoas dedicadas aos estudos num país que precisa cada vez mais de pessoas, de pesquisadores, de cientistas, de professores. Isso é o nosso trabalho, né? Então a gente se dedica a ele, e também a gente queria deixar bem claro que a gente não está aqui para ficar rico, a gente está aqui para passar um bom conteúdo, boas informações, a gente é dedicado, né? Para a gente é prolongamento natural, né? Para você parece ser prolongamento natural também, né? Como professora, prolongamento natural, pesquisa, ajudar os alunos, cuidar dos alunos. Porque todos nós passamos por isso, né, Suzane?
Sim.
Passamos pelo vestibular, né? Sabemos como é difícil. Então, uma palavra de ajuda técnica, uma grade transparente, mostrada de forma muito clara como que as coisas são feitas, isso ajuda a desconstruir mitos, né? E os mitos servem apenas para iludir as pessoas. O conhecimento científico é muito mais salutar e é para isso que a gente está por aqui.
Perfeito, perfeito. Fechou tudo, então. Obrigada, Fabrício, e até a próxima, então.
Até a próxima. Conte com a
Tchau, tchau.
gente. Tchau, tchau.
Hoje eu conversei com o Fabrício, do Redação Dialogia, e nós trouxemos diversas dicas aí para você que vai fazer a segunda fase. Eu espero que você tenha gostado de verdade. E obrigada por escutar. Então, eu adoro, é uma das coisas favoritas do meu trabalho é fazer podcast, é entrevistar as pessoas e levar essas dicas para vocês. Então, antes de acabar, vou só falar algumas coisas, que é o seguinte, para 2020, se você for fazer algum curso online, use o cupom do Resumove, que é o que faz tudo isso ser possível, cupom do Resumove, para você conseguir cupom de desconto. E se você for estudar de novo, considere entrar no Sniper de Questões, que aí nós temos lives semanais de tirar dúvidas sobre esses assuntos, sobre como estudar e tudo mais que é necessário agora na preparação. Além disso, também a gente tem um pause, que são áudios de meditação guiada, de visualização, para dar aquele super gás na hora de estudar. Então é isso, muito obrigada por escutar. Eu espero que você faça uma prova maravilhosa agora na segunda fase e um excelente 2020.